Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Produção e apresentação, Mércia Maciel.
Bom dia, está começando mais um Palavra de Especialista. E os dados do IBGE, divulgados na semana passada, desenham um Brasil pobre, inseguro e desigual. Nos últimos 20 anos, pelo menos 2 milhões de brasileiros morreram assassinados ou vítimas de acidentes de trânsito. No Palavra de Especialista dessa quarta-feira, você vai conhecer um pouco mais dos números e conhecer também a cara do Brasil desenhada nas últimas duas décadas. Nós vamos conversar com a chefe de divisão dos indicadores sociais do IBGE, doutora Maria Lúcia Saboia, com quem nós temos o prazer de conversar agora. Doutora Lúcia, muito obrigada por nos atender aqui na Rádio Câmara. Um bom dia.
Bom dia.
Doutora Ana Lúcia, para começar o nosso bate-papo, eu queria já abordar a questão da violência, que foi o dado de todos os dados divulgados nesses últimos 20 anos pelo IBGE, o que mais chamou a atenção da sociedade, o que mais preocupa toda a sociedade e que recebeu a manchete de praticamente todos os jornais mais importantes do país. Nesses 20 anos, 2 milhões de brasileiros perderam a vida por causas não naturais, assassinatos, acidentes de trânsito e até mesmo suicídio. Esses números estão assustando.
Sem dúvida, principalmente do momento atual que nós estamos vivendo, né? Na década de 80, o que era principal, o óbito, a causa principal de morte de jovens eram os acidentes de trânsito. Em 2000, são os homicídios que tomaram a dianteira. Quer dizer, sem dúvida nenhuma, isso é um problema social, né? E que nós, não é só o governo, eu acho que a sociedade toda junta tem que tomar decisões muito sérias para enfrentar esse problema.
Agora, doutora Ana Lúcia, esse quadro de violência pode ser explicado também pela intensificação das desigualdades sociais?
Exatamente. Eu acho que você fez a pergunta certa. Eu acho que a causa principal de tudo isso é a desigualdade em que nós vivemos na sociedade brasileira, né? Quer dizer, uma pessoa, ela sempre se mira nos outros para poder se comparar. Então, se você vê que você não tem emprego, que você mora muito mal e você vê outras pessoas com condições muito favoráveis, quer dizer, isso te cria uma revolta, entendeu? Então é compreensível. Eu acho que a desigualdade, no fundo, é a base de tudo. Na hora que a gente conseguir diminuir a desigualdade entre a população branca e a população preta e parda, a população rica e a população pobre, todo mundo ter uma escolaridade média mais razoável, isso vai mudar, entendeu, as relações entre as pessoas.
Agora, doutora Ana Lúcia, quem tem sido vítima dessa violência? O homem, a mulher, o jovem?
Principalmente os jovens do sexo masculino entre 15 e 24 anos. No Rio de Janeiro, por exemplo, posso citar esse exemplo, hoje em dia a relação, a razão entre homens e mulheres tem muito mais mulher do que homem no Rio de Janeiro, é 85 para 100. Né? Para cada 100 mulheres só tem 85 homens.
Quer dizer, se a senhora me permite, a morte de mais homens, aí claro, aumenta, né? O número vai aumentar, mas ficam mais mulheres, isso é um problema também.
Certamente, é seríssimo, porque daqui a pouco você não vai ter força masculina para no mercado de trabalho, o que vai acontecer, eu não sei, não quero nem prever, mas realmente é preocupante, é um fenômeno muito preocupante.
Agora, doutora Ana Lúcia, a gente falando isso, o número de homens cada vez mais morrendo mais, um quadro de guerra, né? Porque os homens é que vão à guerra. É uma guerra urbana, pelos dados que o IBGE levanta, ou é muito dizer isso?
Talvez eu acho que seja muito. Eu preferiria dizer que é um momento crítico que nós estamos vivendo. Eu não acredito que isso vá se tornar uma guerra civil, Deus me livre. E eu acredito que a sociedade brasileira vai ter forças para se organizar e conseguir dominar esse problema. Nós não podemos mais ficar de braços cruzados.
Sem dúvida. Agora vamos falar de números, né? Que é tudo a ver com o IBGE. Qual o percentagem que aumentou de violência nesses últimos...
Nesses últimos 20 anos, os cálculos que nós fizemos é que aumentou a taxa de homicídio em 130%. Isso é muito, né? É um aumento muito grande. Mas eu acredito que se forem implementadas políticas de, por exemplo, a questão da legislação para arma, tudo isso, eu acho que isso pode servir como já uma política de redução dos homicídios, né? Nós temos é que ter tudo muito legalizado e muita repressão em cima dessa questão.
Agora, só para a gente terminar essa parte de violência, quanto mais violência, é claro que o Brasil teria que ter um sistema público de saúde para atender essas vítimas. Como é que está essa relação da violência e o sistema de saúde brasileiro?
O sistema de saúde, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, nós fizemos alguns cálculos e chegamos à conclusão que o gasto do sistema com atendendo essas vítimas de violência é muito elevado, é muito mais elevado do que as internações. As internações normais para a população de 15 a 24 anos masculina, o gasto fica em torno de 7%. Quando é a causa violenta, isso vai para 26%. 26% do gasto com internação. Entendeu? Então, é realmente um problema muito sério, porque internação, num caso de violência, você sabe o custo que é manter o hospital, um serviço de emergência,
UTI,
tudo isso, né? O corpo de médicos, a equipe, enfim, então só tem problema isso, não nos traz nada de bom, entendeu?
Sem dúvida. Agora, já que a gente está fazendo um retrato aqui do Brasil, como a criança brasileira sai nessa fotografia? Como é que está a questão da mortalidade?
Exatamente. Sobre a mortalidade infantil, nós temos resultados até animadores. Houve uma redução grande na década em torno de 35%. Hoje em dia, a taxa de mortalidade média no Brasil é em torno de 26. Quer dizer, em cada 1.000 crianças ocorrem 26 óbitos. Então, isso realmente houve uma redução na década. E em todos os lugares, no Nordeste também houve uma redução. Nós estamos apresentando também um dado super interessante, que é a mortalidade infantil nos primeiros dias de vida e antes de completar um ano. Então a gente vê que essa mortalidade infantil, logo que a precoce, aquela neonatal precoce, essa está mais afeta às questões do parto, né? Endógenas, congênitas e tal. E a outra mortalidade, essa que ocorre entre 28 dias e 364, antes da criança completar um aninho de vida, essa mortalidade está mais afeta à oferta de serviços de saúde, ao meio ambiente, à escolaridade da mãe. Essa houve também uma redução bastante significativa, inclusive no Nordeste. Em 92, a taxa de mortalidade pós-natal no Nordeste era em torno de 45 por mil. E caiu para 17. Então, isso mostra que está havendo, né, a gente está conseguindo avanços em alguns problemas. Em relação às crianças, isso é muito positivo. Por outro lado, a questão da escolaridade dos jovens ainda deixa muito a desejar. As crianças de 14 anos apresentam uma defasagem da idade dela com a série cursada em torno de 65%.
Sem dúvida. Agora, a senhora falou em escolaridade e saúde. Só retomando um pouquinho a questão da mortalidade. Eu achei interessante nos dados do IBGE o grau de instrução da mãe, né?
Exatamente, é fundamental. O grau de a mortalidade infantil das crianças cujas mães têm uma baixa escolaridade é 2,5 vezes maior do que as mães que têm 8 anos de estudo. Entendeu? Então, a escolaridade é uma medida muito próxima da renda familiar, do desenvolvimento das pessoas, entendeu? Então você vê como é importante ter uma escolaridade mínima, que é até uma questão de sobrevivência da mãe e da criança.
Agora, a senhora falou de escolaridade e a criança na escola, como é que acontece?
A criança, cada vez mais, né, nós já atingimos a universalização na questão de 7 a 14 anos, mas a manutenção da criança com a escolaridade correta um ensino fundamental bom, com qualidade, não tem sido boa notícia, né? Nós estamos ainda só 50% e poucos, 51% das crianças de 11 anos têm no Brasil 4 séries concluídas.
Agora, doutora Ana Lúcia, em relação ao trabalho infantil, que tira essas crianças da escola? Como o IBGE fez esse levantamento desses dados? Número mostra?
A partir de 2001, nós estamos investigando anualmente trabalho para crianças a partir de 5 anos de idade, né? E nós temos visto que houve uma redução na década do trabalho infantil, mas ainda existe um contingente expressivo de crianças no mercado de trabalho. E hoje em dia a lei mostra que você só pode trabalhar acima de 16 anos, depois que você tiver 16 anos completo. Então todo o trabalho abaixo de 16 anos é impróprio. A lei não permite. Mas mesmo assim a gente tem esse contingente grande. Essa lei ainda não está totalmente respeitada, né? A gente encontra muita criança de 10, 11, 12, 13, 14 anos trabalhando, o que é uma lástima.
Agora, essas crianças ainda respondem por boa parte do rendimento familiar?
Isso, a gente pensa que não é tão importante a renda que essas crianças conseguem, né? Mas não, em média, representa entre 15% e 20% do orçamento familiar. Uhum. Entendeu? Então, no fundo, é uma questão super complicada. Você está num país pobre, você não quer que as crianças trabalhem, mas ao mesmo tempo, se a criança não trabalhar, o dinheiro que ela está recebendo vai fazer falta no orçamento da família. Portanto, eu acho que é muito bem-vindo esse tipo de programa, tipo Bolsa Escola.
O programa PET, né?
O programa PET, de erradicação do trabalho infantil. Tudo isso tem que ser cada vez mais implementado e mais utilizado para que a gente possa melhorar as condições de vida das crianças.
Agora, então, responda-me. A senhora vê com alguma preocupação uma falta maior de investimento hoje na área social, e inclusive do PET, que sofreu até reduções nos recursos, depois o governo retrocedeu e disse que ia garantir os recursos para esse programa?
Eu acredito que o mais importante nesse momento sejam as políticas sociais, né? Eu acho que não só a política compensatória de renda, de passagem, né, do governo da renda mesmo monetária na mão das famílias, como também outros programas, né, de incentivo aos estudos, principalmente nessa faixa etária de 7 a 14 anos, que precisa ter esse incentivo, né, para poder querer ir para um segundo grau, para o ensino médio, atualmente chama-se ensino médio.
Agora a gente está falando de renda, vamos aproveitar para a renda dos adultos. 15% é um número até bem expressivo que as crianças respondem, né, nos lares, principalmente o Nordeste, sem dúvida, né, doutora Ana Lúcia? Agora, houve uma queda na renda dos trabalhadores pelos números aferidos aí pelo IBGE?
Houve, mas isso já tinha mais ou menos uma expectativa em relação a isso, porque nós temos vivido nesses últimos 10 anos períodos de crises econômicas muito cíclicas, né? E como não houve crescimento econômico substancial, aliás, houve muito, né, muito pouco, não deu para compensar essa renda, para que as pessoas aumentassem a renda do trabalho, né? Então, no fundo, é um círculo vicioso. Crise econômica, né? Como é que vai aumentar a renda do trabalho se não tem emprego, né?
E mesmo sem esse crescimento, como ficou? Ainda é acentuada a diferença do rendimento do homem e da mulher? Essa questão, essa luta que a gente tem, né?
É diferente, sem dúvida nenhuma. As mulheres ganham em torno de 70% do que os homens ganham, mas também um dos motivos para isso é o seguinte: o ingresso das mulheres no mercado de trabalho ocorreu, se iniciou na década de 80, foi maciço na década de 90. Mas tem mais homens no mercado de trabalho do que as mulheres, né? Das mulheres de 10 anos e mais que estão na idade ativa, 45% só trabalha, enquanto os homens são 70%. Então, eles ocupam posições no mercado de trabalho que que rendem mais. As mulheres ocupadas, grande parte das mulheres ocupadas, estão em áreas que pagam menos também. Professoras, enfermeiras, empregadas domésticas, mais no terciário. Então, portanto, eu acho que a mudança está ocorrendo aos poucos, eu acho que as mulheres vão chegar daqui a pouco a ter rendimentos comparados.
Agora, doutora Ana Lúcia, em relação à queda do rendimento familiar, ainda explorando um pouquinho mais isso, o IBGE faz uma análise quantitativa. Mas em algum nesse trabalho do órgão, vocês também fazem alguma aferição em relação a o que o brasileiro sente em relação a isso? Porque não é fácil para um pai de família não poder suprir todas as necessidades.
Esse tipo de pesquisa seria uma pesquisa mais qualitativa, de perguntar, de investigar a satisfação. Nós temos uma pesquisa que nós colocamos algumas perguntas assim, de classificação das pessoas em relação. O senhor se considera pobre ou coisa assim, mas ainda não temos os resultados, mas ainda é muito incipiente.
Nós estamos conversando com a chefe da Divisão de Indicadores Sociais do IBGE, doutora Maria Lúcia Saboia. Agora, a gente não pode deixar de falar da questão das cotas que o país todo está discutindo para aqueles que se declarem negros ou pardos. No início do século XXI, doutora Ana Lúcia, a questão da cor, da raça, ainda define os melhores salários, o acesso ao mercado de trabalho, aos cargos de direção, a cor da pele ainda influencia?
Eu vou te dar um dado que você vai perceber que nós, quando fizemos a divisão da pirâmide da renda, dividindo a população em partes iguais, a gente comparou o seguinte, pegou 1% mais rico da população e viu a cor dessa população. 82% do 1% mais rico é branca, é população branca. Então você vê que esse dado a gente não precisa dizer mais nada. Enquanto você vai ver os 40% mais pobres, tem muito mais pessoas pretas e pardas do que brancas.
Agora, o outro dado do IBGE é o aumento do percentual de população negra nas regiões metropolitanas. As pessoas estão se declarando mais negras?
Isso é um dos aspectos que tem sido investigado pelos pesquisadores e especialistas do assunto. Eu acredito que seja a combinação de dois fatores. Um é uma maior consciência mesmo, está se falando mais nesse assunto, então as pessoas estão mais preparadas a assumir a sua classificação. E outro é também foi melhor investigado, entendeu? Está sendo cada vez mais possível o IBGE, através dos seus agentes, entrarem nos domicílios. Então, a investigação também está conseguindo captar melhor a informação. Então, eu acho que é esse conjunto.
Agora, nosso último ponto, não podemos deixar, falamos da criança, do adulto, do idoso. O Estatuto do Idoso, aprovado aqui pelo Congresso Nacional. E eu gostaria de saber como é que, se o Brasil já é mesmo um país grisalho, o que vocês
apuraram,
ou que vai ser, acho que em 20 anos já poderia dizer isso, doutora Luiz?
Com certeza. Mas ainda não é um país idoso, mas está caminhando para isso. Já temos uma população, um contingente de população muito grande, né? Nós temos em torno de 15 milhões de idosos. Se você comparar esse conjunto com países desenvolvidos cujo processo de envelhecimento já começou há 3 ou 4 décadas, o Brasil está com a população idosa maior do que a da França e da Inglaterra. Mas aqui no Brasil isso terá um impacto muito grande, principalmente nas políticas previdenciárias.
Sem dúvida. E qual a região que tem mais, que existe mais
idosos? O Rio de Janeiro é o estado mais idoso do país.
Rio de Janeiro. E só para a gente terminar, esses idosos ainda são referência nas famílias? Porque eu, por exemplo, eu sei que no Nordeste eu tenho minha família, uma parte da minha família do Nordeste, eu sei que meus avós lá ainda são, é o que muitas vezes nessas famílias é onde é o que tem a renda maior, é o que ainda é a referência da família. Esses idosos continuam sendo referência familiar?
Eu acredito que sim. Você sabe que nós fizemos também uma tabulação e vimos que 70% dos idosos são chefes de família. Você vê que ainda é a referência mesmo, né? Quer dizer, eles não são outras pessoas na família, eles não são outros parentes, eles são ou chefes ou os cônjuges, entendeu? Então, eles são ainda bastante respeitados na sociedade brasileira.
Sem dúvida. Para terminar, a senhora que mexeu tanto com números, e são muitos números, eu acho que quem pode ter acesso no site do IBGE, esses números?
No site está a publicação completa em PDF. Há também possibilidade de fazer download de algumas tabelas. E nós temos também um CD-ROM com todas essas informações. Estamos disponíveis, né? Podemos ser contactados via o site a hora que for preciso.
Agora, doutora Ana Lúcia Saboia, 504 anos de descobrimento do Brasil, chegar a esses números, só para agora uma avaliação pessoal.
Olha, eu acho que a gente tem ainda muito que caminhar. Melhoramos já em muitas coisas, mas eu acho que o Brasil, com toda a sua riqueza de sua população, riquezas naturais, ainda está engatinhando no tratamento das suas crianças, dos seus idosos, ainda falta muito. Eu acho que a gente tem que melhorar muito.
Sem dúvida. A gente agradece sua participação, esses números, o trabalho, parabéns pelo trabalho do IBGE e suas contribuições aqui para os ouvintes da Rádio Câmara.
Obrigada.
E o Palavra Especialista vai ficando por aqui. Nós ouvimos a chefe da Divisão de Indicadores Sociais do IBGE, a doutora Maria Lúcia Saboia, com quem tivemos o prazer de conversar e conhecer um pouquinho mais da cara do Brasil nesses últimos 20 anos. O Palavra Especialista teve produção de Mônica Leon, trabalhos técnicos de Paulino de Souza e apresentação minha, Mércia Maciel. Nós voltamos na próxima quarta-feira. Até lá, um bom dia.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Mércia Maciel.